Este é o som do Bom, Mau e o Vilão, do Miguel Pinheiro. Bom dia, Miguel. Bem regressado.
Olha, que dia de alegria.
Olha, o Paulo não aguentou as saudades e a emoção do reencontro teve de fazer uma pausa. Mas está connosco o Bruno Vieira Amaral.
Olá, Miguel. Bom dia.
Olá, Bruno. Olha, o Paulo é uma pessoa muito emotiva, como sabem todos os nossos ouvintes.
Eu tive de falar público, sim. Pois, é verdade.
E ele realmente, nestes momentos, ele fica muito, muito fragilizado e portanto, é melhor,
é
melhor adiar
isso. Veja melhor também. Vamos então ao bom desta terça-feira, Miguel.
Olha, o bom desta terça é Luís Montenegro, que mostrou novamente uma grande habilidade política. Há muita gente surpreendida com esta habilidade política de Montenegro. Ontem soube-se que o PSD informou o Chega que aprovaria a indicação dos seus deputados para cargos institucionais no Parlamento e, no mesmo dia, o PSD anunciou que iria indicar o comunista António Filipe para presidir à primeira sessão da nova legislatura, que acontece antes da eleição da mesa, por ele ser o deputado mais antigo em funções. E, ao ter esta amabilidade com o PCP, Luís Montenegro amenizou as críticas que seguramente surgirão de alguns lados por viabilizar os nomes do Chega, mostra que o PSD, de forma institucional, se comporta da mesma forma com os extremos à direita e com os extremos à esquerda e, pelo caminho, ainda consegue uma eleição tranquila, muito tranquila, do seu candidato a presidente do Parlamento, José Pedro Aguiar Branco. E, realmente, desde as eleições, Luís Montenegro ainda não cometeu um único erro. Há de cometer.
Nenhum.
Acho que não, acho que desde as eleições está ali com muita cautela, está a fazer as coisas bem pensadas.
Também esteve em silêncio durante algum tempo, isso também ajuda a não cometer erros.
Olha, mas eu acho que é a primeira decisão sensata de quem é eleito para um cargo como o de Primeiro-Ministro é falar pouco, de facto, ajuda muito.
Então o bom é Luís Montenegro e quem é o mau?
O mau é o Ministério da Educação. O ministro João Costa decidiu que este ano as provas de aferição dos 2º, 5º e 8º anos e as provas finais dos alunos do 9º seriam feitas em formato digital. Falta pouco mais de um mês para que isso aconteça. E como é que as coisas estão? Então, nós temos escolas onde não há computadores, temos escolas onde há computadores, mas não há acesso estável à internet. Temos escolas onde há computadores, há um acesso estável à internet, mas não há técnicos para resolverem os problemas que possam surgir. E temos escolas onde há computadores, há um acesso estável à internet, há técnicos para resolverem problemas que possam surgir. É tudo uma alegria, mas só não há simplesmente aquelas coisinhas pequeninas que são as tomadas elétricas para os alunos poderem carregar os computadores que ficarem sem bateria. Não há tomadas elétricas
suficientes. E papel e caneta.
Pois, exato.
Podia ser uma solução. Se calhar também não há.
Pois, esse é o ponto. Agora, o problema é que entre papel e caneta e computadores, o Ministério da Educação fez aquilo que faz muitas vezes, que é tirar o dinheiro para cima dos diretores das escolas e agora eles é que têm que resolver problemas que ou não têm solução ou, se têm solução, não podem ser resolvidos por diretores e que têm que ser resolvidos pelo Ministério. E no final de tudo isto, como sempre aconteceu neste período em que o PS mandou na educação, são os mais desprotegidos quem fica para trás. As escolas, nas zonas urbanas, onde tudo isto se resolve com maior facilidade, resolve-se. Aqueles que estão em escolas com maiores dificuldades, olha...
Aguentem.
Queixem só tota, como se dizia antigamente.
Já para não falar da ansiedade que isto cria nos alunos e também nos professores, porque não sabem como é que as coisas vão correr.
É, faz-me lembrar que há muitos, muitos anos, quando houve aquela prova geral de acesso, a PGA, os mais novos já não se lembram
disso.
Já não sabem o que é isso. Que na véspera da prova tudo aquilo era uma revolução e aqui realmente eu imagino as pessoas, os alunos e os pais, preocupados sem saberem como é que vão ser estas provas.
Miguel, só fica a faltar o vilão.
Olha, o vilão é o governo que ainda está em funções. Hoje, no dia de hoje, às 14 horas... O bom povo que ouça isto, o ainda Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, presida a inauguração do novo Centro de Saúde da Chamusca e, pouco depois, às 17 horas, o ainda Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, presida a cerimónia de inauguração do posto territorial da Guarda Nacional Republicana em Vimioso. Por isso, até ao último dia, até à última hora, até ao último minuto, o PS vai aproveitar todas as oportunidades, grandes e pequenas, no litoral e no interior, de manhã à tarde e à noite. Estas duas são só à tarde, mas cá virá amanhã e à noite. Vai aproveitar tudo para fazer propaganda, não há dúvida, e realmente uma pessoa ouve isto e percebe que ninguém se deu ao trabalho de explicar, pelo menos a Manuel Pizarro e a José Luís Carneiro, o significado das palavras descrição, circunspeção, comedimento, decoro, prudência, recato, resguardo ou sensatez. O que interessa é cortar fitas, descerrar placas e espalhar, claro, a generosidade do PS pelas gentes da Chamusca e de Vimioso e, como dizia o outro, pelas gentes de todo este Portugal.
Oh, Miguel, não podes levar a mal, porque até ao lavar dos cestos é vindima isto. Ainda não está em funções o governo.
O PS não sabe quando é que virá uma nova oportunidade de descerrar uma placa, por isso é aproveitar todas. Eu percebo, eu percebo.